chiaro? Ecco. Allora, Brandon, sta pronto? Vai.
Pronto?
Vai, vai, meu Deus, vai. Me sculpe, però il clima di musicale dà un clima più, sì, più simpatico, dai, più empatico.
Mi sento in casa.
Ah, também você.
Buongiorno a tutti. E mi sento molto felice di stare qui un'altra volta in Italia e devo ringraziare la gente querida, fraterna di Macondo per invitarmi. E tante grazie. E queste sono le ultime parole mie in italiano in questa mattina. Eu não tinha pensado nisso, mas como ontem o nosso tema contemplava a árvore aqui...
Non avevo pensato a questo, ma visto che il nostro tema di ieri si riferiva all'albero.
Sì, ogni albero ha la sua ombra e una idea di un libro anche di Giuseppe. E como começamos, esta manhã com música africana, eu queria trazer para vocês também um belíssimo ditado, um provérbio do Senegal.
Ecco, e anch'io, visto che abbiamo iniziato questa mattina con la musica africana, vi volevo così dire un proverbio bellissimo senegalese.
E este provérbio, e também fala de árvores, diz assim.
Questo proverbio che parla di alberi dice così.
Uma árvore cai com grande estrondo.
Un albero cade con un grande rumore.
Mas quem escuta a floresta crescer?
Ma chi riesce a sentire la foresta che cresce?
Eu quero trazer para vocês uma contribuição que faz referência, como Giuseppe lembrou.
Voglio portarvi il mio contributo che fa riferimento, come diceva Giuseppe.
E também tem a ver com experiências mais antigas da minha vida e também do momento muito presente.
E che richiama anche le mie esperienze, quelle più vecchie, quelle più lontane nel tempo, ma anche la mia esperienza presente, attuale.
Mas eu queria humildemente começar trazendo aqui a palavra de duas outras pessoas.
Ma con molta umiltà volevo appunto iniziare utilizzando, richiamando le parole di due altre persone.
Como se fossem duas pequenas epígrafes ao que eu tenho a dizer a vocês.
Piccole epigrafi e ci tengo a condividerle con voi.
A primeira é de um antropólogo brasileiro muito conhecido não só no Brasil, mas na América Latina e em todo o mundo, chamado Darcy Ribeiro.
La prima è di Darcy Ribeiro, un antropologo molto conosciuto non solo in Brasile e in America Latina, ma anche in tutto il mondo.
E no final de sua vida ele escreveu.
E alla fine della sua vita ha scritto.
Sou um homem de causas, vivi sempre pregando, lutando como um cruzado.
Sono un uomo delle cause. Ho sempre vissuto pregando, lottando come un crociato.
Por causas que me emocionam.
E per cause che mi commuovono.
São muitas, são demasiadas.
Sono molte, sono troppe.
A salvação dos índios, a escolarização das crianças, a reforma agrária.
La salvezza degli indios, la scolarizzazione dei bambini, la riforma agraria.
O socialismo em liberdade, a universidade necessária.
Il socialismo in libertà, l'università necessaria.
Na verdade, somei mais fracassos que vitórias nas minhas lutas.
In verità, ho sommato più sconfitte che vittorie nelle mie lotte.
Mas isso não importa.
Ma questo non ha importanza.
Seria horrível ter estado do lado dos que venceram nessas batalhas.
Sarebbe stato orribile essere stato dalla parte di quelli che hanno, che si sono venduti in queste battaglie.
E outra mensagem que eu queria trazer para vocês, ao contrário do Darcy Ribeiro, é de um humilde professor do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, chamado Geraldo.
E um altro, l'altro contributo, l'altro messaggio che vi volevo portare è di un umile professore del Rio Grande do Sul, del sud del Brasile, che si chiama Geraldo.
E uma vez ele escreveu: desistir, eu já pensei seriamente nisso.
E ha scritto: arrendersi, io ho già pensato seriamente a questo.
Mas nunca me levei realmente a sério.
Ma non mi sono mai preso sul serio.
É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas.
E c'è più terra nei miei occhi che stanchezza nelle mie gambe.
Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros.
E più speranza nei miei passi che tristezza sulle mie spalle.
Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça.
Più strada nel mio cuore che paura nella mia testa.
Eu quis trazer essas duas falas de outras pessoas, outros companheiros, porque elas têm um pouco a ver também com a minha vida, minhas lutas e meus fracassos.
Ecco, vi ho voluto portare questi messaggi di queste due persone, perché li trovo vicini a me e hanno a che vedere con le mie lotte, i miei insuccessi.
Eu tenho 73 anos e dizia pro Giuseppe que depois dele eu devo ser a pessoa mais velha aqui nesse convênio.
Ho 73 anni e, come dicevo a Giuseppe, dice che dopo di lui devo essere la persona più vecchia qui presente.
Dopo di me, però. Eu comecei a trabalhar nisso que no Brasil nós chamamos militância ou engajamento nos movimentos populares no ano de 1961.
Ho iniziato a lavorare, diciamo, in quello che noi chiamiamo in Brasile militanza sociale nel 1961.
Quando eu ingressei na Ação Católica e fui do tempo de Leonardo Boff, de Paulo Freire, de Frei Beto, de Marcos Arruda e tantos e tantas companheiras que talvez vocês conheçam também.
Ho iniziato, diciamo, la mia azione con l'Azione Cattolica, ed erano i tempi appunto di Frei Beto, di Leonardo Boff,
ancora Paulo qui, Freire,
Paolo Freire,
Marcos Arruda. De então agora são mais de 50 anos, não só na minha vida, mas na vida desses companheiros e companheiras cujos nomes eu lembrei e muitos e muitas outras também.
E dice che ormai sono passati appunto 50 anni, 50 anni insieme della sua vita in questo impegno, insieme con queste persone che ha citato.
Desde 1964 nós atravessamos no Brasil 22 anos de ditadura militar e enfrentamos juntos e juntas esse longo e terrível período de controle da ditadura no Brasil.
Dal 1964 hanno vissuto 22 anni di dittatura militare e insieme hanno lottato in quella situazione.
Eu trouxe para vocês, ao invés de um livro, como um documento de testemunho, algo que é muito grato a nós na América Latina e que é uma agenda que nos acompanha durante todo o ano, chamada Agenda Latino-Americana e, aqui pequenino, Mundial.
Non vi ho portato un libro, ma vi ho portato appunto un'agenda che si chiama Latinoamericana e sotto in piccolo c'è scritto anche Mondiale del Mondo, e dice che è un momento, è un documento di testimonianza molto importante per loro.
Essa agenda che foi criada pelo bispo catalão da Amazônia, Dom Pedro Casaldáliga, um amigo muito querido de muitos anos, existe também em italiano e pode ser encontrada em Milão. Quem queira, depois eu posso dar, inclusive, o endereço.
Dice che questa stessa agenda la si può trovare anche in Italia, è un'agenda che è stata creata così da Casaldáliga e se a qualcuno dovesse interessare si trova a Milano e lui può dare l'indirizzo.
E una das coisas che nos tocam muito nessa agenda è che, sendo uma agenda cristã, ao invés de apresentar como as tradicionais os santos antigos, arcaicos, di cada dia.
Dice che una cosa che tocca molto a loro di questa agenda, essendo un'agenda cristiana, è che al posto di citare tutti i giorni i santi del giorno,
ela faz referência a che Pedro Casaldáliga chama os homens e as mulheres santos de todos os dias, os homens e as mulheres do povo, inclusive vários deles e delas que deram e continuam dando a sua vida pela causa das lutas populares.
Cita invece al posto dei santi del giorno donne e uomini di tutti i giorni, ma che contribuiscono con la loro vita appunto nelle lotte.
Assim, por exemplo, se nós tomarmos apenas os dias desta semana que finda hoje no domingo, eu posso lembrar que, por exemplo, no dia 22, quarta-feira, é lembrado que houve, em 1937, um massacre numa região camponesa do Brasil chamada Caldeirão.
Dice, per esempio, se andiamo a vedere quello di questa settimana, l'agenda di questa settimana, il 22, che era mercoledì, si ricorda nel 1937 il massacro di una città di Caldeirão, in Brasile.
No dia 23, quinta-feira, em 1977, Elisabeth Kassemann, uma militante alemã da Igreja Luterana, foi massacrada em Buenos Aires, na Argentina.
Poi cita, invece giovedì, il 23, ricorda che nel 1977 Elisabeth Kassemann, militante tedesca della Chiesa Luterana, è stata martire per la causa dei poveri ed è stata uccisa a Buenos Aires, in Argentina.
No dia 24, sexta-feira, anteontem, em 1966, Ambrósio Mogorón, um enfermeiro espanhol e companheiros camponeses, são assassinados na Nicarágua.
Invece, venerdì, il 24, ricorda nel 1966 Ambrosio Mogorón, infermiere spagnolo, e i suoi compagni, diciamo, campesinos, che sono stati martiri in Nicaragua.
E per saltare alcuni dias, io termino con oggi, domingo, dia 26, em 1969, Henrique Pereira Neto, um padre de 28 anos, é assassinado no Recife, no Brasil.
E poi dice, ricordiamo invece oggi, il 26, domenica, si ricorda che nel 1969 Henrique Pereira Neto, un parroco di 28 anni, è stato martire della giustizia a Recife.
Se vocês tomarem essas agendas latino-americanas saídas do coração e da cabeça de Dom Pedro Casaldáliga a cada ano, e ela é publicada há mais de 20 anos, vocês vão ver que não há praticamente um dia ao longo dos anos 60 para cá, em que em algum lugar da América Latina, padres, freiras, homens, mulheres, camponeses, operários, não tenham sido assassinados, torturados, massacrados em alguns dos países da América Latina.
E dice, se prendiamo appunto queste agende dell'America Latina, vedremo che dal 1960 non c'è stato un solo giorno che in America Latina un padre, appunto un prete, una suora, un laico dei campesinos, uomini e donne, non siano stati massacrati, torturati, uccisi, appunto per le cause della giustizia.
vocês viram que o tema que foi proposto para hoje tem a ver com essa mensagem que é profundamente cristã, mas que também perpassa outras religiões. Se você quer que o mundo se abra a você, abra primeiro as suas mãos ao mundo. Eu diria não apenas as mãos, mas o coração também.
Dice che il tema appunto della festa che ci è stato proposto richiama sicuramente il messaggio cristiano, e lui dice che aggiungerebbe che è necessario non solo aprire le mani, ma aprire anche il cuore.
E per una coincidenza molto felice, giustamente nesse anno di 2013, essa agenda latino-americana é dedicada ao que nós chamamos uma outra economia. Ela é uma outra economia.
Per il 2013, questa agenda, felice coincidenza, l'agenda è appunto dedicata all'altra economia, ad un'economia altra.
E eu quero fazer lembrança a isso, porque agora, eu creio que aqui também na Itália, pelo mundo inteiro, mas eu falo em nome da América Latina, nós estamos empenhados justamente, e nisso eu dou continuidade ao que foi com tanta felicidade dito na mesa de ontem a várias vozes, estamos empenhados em nos perguntar, ainda é possível nos unirmos para criarmos juntos, a partir de uma outra economia, um outro modo de relação entre as pessoas e as coisas e o mundo, um outro mundo, um novo homem, uma nova terra?
Dice, e appunto voglio ricordare questo perché è importante ricordare anche i contributi dei testimoni di ieri che si chiedevano, cioè la domanda che li univa era questa: è ancora possibile unirci per un'altra economia, per altre relazioni, per relazioni diverse, nuove?
E giustamente esse parece ser o nosso desafio.
Ecco, questo è proprio questa la nostra sfida. Sembra essere questa la nostra sfida.
Quando nós começamos a viver há 50 anos atrás as nossas experiências de militância através da ação católica ou de outros movimentos sociais e populares.
Quando appunto noi 50 anni fa abbiamo iniziato con la nostra militanza attraverso l'azione cattolica o altri movimenti sociali e popolari.
Nós tínhamos diante de nós o que hoje nós chamamos, entre sociólogos, megametas, a construção de um mundo socialista, a revolução social.
Avevamo davanti ai nostri occhi quelle che noi sociologi chiamiamo mega mete, mega obiettivi, quindi la costruzione di un nuovo mondo, un nuovo ordine sociale.
E entre nós cristãos, eu me lembro de quantas conversas, quantas vezes entre nós, quantos escritos, quantos testemunhos, o nosso sonho era, então nós, jovens militantes, nada mais, nada menos do que implantar aqui na terra o reino de Deus.
E dice che appunto noi poi cattolici cristiani avevamo proprio la voglia, il grande sogno di creare qui sulla terra il regno di Dio.
Isso che parece hoje em dia alguma coisa absolutamente utopica o che deve ser esperada para daqui a milênios.
Oggi sembra una cosa assolutamente utopica, una cosa molto lontana che potrebbe realizzarsi da qui a millenni.
Nós que naquele tempo, além de leitores do Evangelho, éramos leitores de Teilhard de Chardin, de Emmanuel Mounier, tínhamos como um horizonte muito próximo. A nossa tarefa, como aquela geração de cristãos, era criar as condições para que um reino de justiça, um reino de verdade, de amor, se implantasse, se possível, no ano que vem, aqui na Terra.
Mas noi, appunto, che eravamo anche lettori, e non ho capito di chi,
di Teilhard de Chardin.
Scusate. E dice, noi ce lo ponevamo come un obiettivo, invece che veniva, se fosse stato possibile, proprio il giorno dopo.
Muitos anos depois, 50 anos depois, nós, tanto as pessoas da minha geração, entre os 70 e 80 anos, mas que continuam nessa militância, quanto os mais jovens que foram chegando, seguimos nos perguntando: podemos transformar nosso mundo, como nós gritamos pelas ruas, nos fóruns sociais mundiais, em Porto Alegre, em Bombaim, em Belém? Um outro mundo é possível e nós podemos, homens e mulheres de hoje, criá-lo?
Ecco, e questa, appunto, questo sogno di creare, e questa domanda di poter creare un nuovo mondo, era una domanda che appunto ci ha accompagnati.
Então, nós estamos vivendo hoje, talvez não mais essas solenes megas metas do passado, mas algumas pequenas e múltiplas experiências que apontam para esse horizonte de transformação.
Ecco, anche oggi, nonostante appunto abbiamo magari non abbandonata, ma diciamo messo un po' da parte queste mega mete, ma noi vogliamo invece, ci facciamo delle domande e vogliamo a poco costruire e cambiare le cose.
Eu gostaria de falar rapidamente a vocês de três desses horizontes, três, eu não chamaria de experiências, mas de caminhos que nós temos trilhado nessa direção.
Ecco, vi voglio quindi raccontare tre orizzonti e tre cammini che abbiamo sperimentato proprio in questa direzione.
A primeira é justamente aquilo que nós chamamos, e aqui na agenda também, de economia solidária.
La prima è appunto quella che chiamiamo come economia solidale.
Nós, in numero crescente pela América Latina, creio que aqui na Itália, no mundo inteiro, estamos convictos de que de baixo para cima e do meio do povo para cima também, nós podemos substituir no nosso dia a dia e alargando isso em redes cada vez maiores, essa maldita economia neoliberal por uma economia baseada em trocas solidárias e amorosas entre pessoas.
E noi siamo appunto convinti che dal basso verso l'alto e nella quotidianità e possiamo appunto sostituire l'economia attuale attraverso lo scambio solidale tra le persone.
Existem múltiplas experiências, inclusive eu mesmo participo de uma rede brasileira de socioeconomia solidária, creio que pelo Brasil, pela América Latina e em todo o mundo.
Anch'io in Brasile partecipo appunto a questa rete solidale, così come credo che ce ne siano altre in giro appunto per il mondo.
Queremos pensar numa economia que represente muito mais uma troca amorosa de pessoas, não visando o lucro, a acumulação, o enriquecimento, uma troca de coisas e de bens, sem nenhum desejo de ganhar e de enriquecer, mas de partilhar de uma maneira fraterna e solidária os bens da terra.
Ecco, vogliamo appunto credere e vogliamo costruire un'economia che sia uno scambio amoroso di beni, di cose, ma che siano basati sulla compartecipazione e sullo scambio e che non abbiano come obiettivo quello del lucro, dei beni del mondo, della terra.
A outra experiência que está intimamente ligada a essa, a meu ver, não é mais do que eu chamaria uma leitura século 20, 21 do próprio Evangelho, e nós temos chamado isso de simplicidade voluntária.
Ecco, la seconda esperienza è quella che hanno chiamato come semplicità volontaria, che sarebbe una rilettura secolo, come posso dire, basata appunto nel secolo 20, 21 del Vangelo.
Não se trata de uma idealização romântica e ilusória da pobreza e da miséria, mas ao contrário, trata-se de tornar a vida humana uma vida que possa ser vivida com o mínimo de exploração da natureza e com o máximo de igualdade de partilha de bens entre as pessoas.
Ecco, e in questo caso non è un'idealizzazione di un mondo che non può esistere, ma è appunto l'idea di voler costruire proprio una vita sulla base dello scambio solidale tra le persone.
Estamos convencidos, um número crescente de pessoas, e não apenas cristãos, que não precisamos nos deixar vender por toda essa propaganda da mídia, que podemos viver uma vida muito mais simples, muito mais próxima à natureza, muito mais solidária, muito mais partilhada entre todas as pessoas.
Siamo convinti di poter vivere una vita semplice, non vogliamo lasciarci convincere da quello che ci vendono i media e possiamo vivere appunto una vita solidale di scambio e di fraternità, insomma.
Um dos exemplos mais interessantes disso, eu creio que inclusive talvez conhecido por muitas e muitos de vocês, vem de um pequenino país da Ásia que realizou uma experiência de que eu quero falar.
Dice um piccolo esempio, forse qualcuno di voi anche già lo conosce, viene da um piccolo paesino in Asia. Di questo vi voglio parlare.
Nesse pequeno país, que é um reino no Himalaia, entre a China e a Índia, substituiu-se a visão ocidental do PIB, Produto Interno Bruto, que todos nós conhecemos, pela ideia de um novo indicador chamado FIB, Felicidade Interna Bruta.
Allora dice, viene questo regno, dice, nell'Himalaya, tra la Cina e l'India, e in questo paese praticamente hanno sostituito il prodotto interno lordo con un nuovo indicatore, che è l'acronimo è FIB, e è Felicità Interna Lorda.
Este paese è il Butão, e come ele tem mais ou menos a dimensão de toda essa região trentina, eu me pergunto se a mesma coisa não poderia, a partir do ano que vem, ser experimentada aqui também.
Allora, questo paese è il Bhutan, e dice il Bhutan ha praticamente una dimensione equivalente a quella del Trentino, e quindi mi chiedo se dal prossimo anno non potrebbe essere adottata anche qua.
O que significa a FIB, essa experiência de um país longínquo, nos Himalaias, a substituição do mero indicador do progresso do país em cima do que se produziu em termos de riquezas brutas?
Dice che cosa significa questo FIB? Dice significa la sostituzione di un mero indicatore di produzione, di produttività?
Por um indicador ou por um conjunto de indicadores, são 8 pontos, que respondem a uma outra pergunta que é: e o que que isso, e o que que esse momento de desenvolvimento do nosso país significa em torno, em termos de uma verdadeira realização de pessoas e de comunidades em termos de felicidade humana?
Allora dice, questo nuovo invece indicatore che ne include otto punti, si chiede invece che cosa lo sviluppo significa per la realizzazione delle persone e delle comunità umane, quindi si basa su questo senso.
Nesse sentido, por exemplo, uma das perguntas feitas às pessoas para avaliação de FIB é: qual é o teu sentimento de realização pessoal? Uma outra é: a que ponto e de que maneira você se sente integrado no mundo de comunidade em que você vive, e assim por diante.
In questo senso, la domanda che si fa alle persone per valutare il livello di questo indicatore è, per esempio, qual è il tuo sentimento di realizzazione? Oppure, in che modo, come ti senti integrato in questa comunità?
Bom, e a terceira experiência que eu gostaria de contar, aí tem um pouco a ver comigo, é uma coisa muito pessoal, não apenas minha, mas de uma pequena coletividade de companheiros no Brasil. Ela tem a ver com algo que ligaria a economia solidária e a simplicidade voluntária, e que é uma efetiva abertura minha, do meu coração e não apenas das minhas mãos, a todas as outras pessoas, meus próximos, meus irmãos.
C'è la terza esperienza che vi voglio raccontare, che mi coinvolge più personalmente e coinvolge anche una piccola comunità che mi sta intorno a me, è appunto quella dell'effettiva apertura del cuore, del nostro cuore, del mio cuore ai fratelli.
Nós temos, em geral, inclusive ontem, aqui mesmo, isso foi discutido, temos trabalhado essa ideia tão fecunda de bem comum como alguma coisa que me parece ainda muito ampla, muito abstrata, muito teórica, muito economista.
Dice che oggi parliamo di questo e anche ieri abbiamo parlato di un'idea molto feconda del bene comune, ma dice che ne abbiamo parlato probabilmente in termini ancora molto teorici, molto ampi.
È chiaro che tutto questo è molto importante e in termini di politiche pubbliche, come vimos ontem aqui, è assolutamente essenziale in un paese verdadeiramente democratico.
Dice questo è assolutamente un discorso assolutamente essenziale in termini appunto di politiche pubbliche in un paese che si dica effettivamente democratico.
Ma io acredito che isso só se tornará efetivo e nós só realizaremos de fato a experiência de um mundo solidário, fraterno, de partilha, quando a partir de cada um de nós começarmos a nos perguntar não apenas de que maneira eu posso viver uma vida menos predatória com relação ao meio ambiente, mas de que maneira eu, vivendo uma vida simples, posso ainda mais tornar nosso, tornar coletivo, tornar não apenas egoisticamente meu, mas de pessoas com quem eu convivo em círculos cada vez mais abrangentes, as coisas que até agora eu considero minhas.
Ok, ma dice che tutto ciò si farà, quindi il bene comune si farà effettivamente effettivo e potrà realizzarsi quando, e appunto si realizzerà un mondo solidale e fraterno, quando mi chiederò come nella mia vita, in una vita semplice, in una vita nella quale io vivrò in modo meno predatorio e meno, diciamo, consumista, in che modo riuscirò a rendere le cose mie, personali, cose invece collettive, nostre, condivise in circoli.
Bravissima traduttore. Fantastica. Buono. E nesse sentido, eu queria brevissimamente relatar a vocês uma experiência, inclusive convidá-los a ela, que é uma experiência de uma pequena comunidade, um lugar que eu criei em Minas Gerais, no Brasil, que é uma casa chamada Rosa dos Ventos, como se fosse um macondo brasileiro. E o característico dessa casa, na verdade são várias pequenas casas reunidas, é que ela é uma casa totalmente aberta. Embora seja minha estatutariamente, é uma casa sem chaves, sem fechaduras, sem portas fechadas, em que as pessoas podem chegar e sair a qualquer momento. Os livros, todas as coisas que ali estão, são partilhadas coletivamente por quem ali esteja, assim como todos os trabalhos da casa.
Dice che appunto per concludere vuole raccontare di un'esperienza appunto che sta facendo in Minas Gerais. Hanno creato una casa, ha creato una casa che nonostante sia appunto di sua proprietà, no? Statutariamente dice sua, e si chiama questa casa Rosa dos Ventos. E è una casa totalmente aperta dove le persone appunto possono entrare e uscire quando vogliono senza, non ci sono chiavi. E i libri e le cose che ci sono dentro sono a disposizione, possono essere utilizzati da tutti.
Io trouxe comigo, inclusive posso dar o endereço, non fica molto longe di Bassano, di Grappa, e assim que quem queira lá estar já é bem-vindo desde agora.
Vi posso dare l'indirizzo, ed è un indirizzo così, non è molto lontano da Bassano del Grappa, e quindi potete, chi vuole poi può raggiungerla.
Eu gosto também de escrever poesias, escrevo poemas, inclusive trouxe um livro para Giuseppe e um para Gaetano, e num dos meus livros, escrito para jovens, que inclusive eu quero passar depois para minha querida tradutora, eu escrevi um poema sobre nós e a vida com que eu gostaria de terminar. E para que vocês fiquem com esse poema apenas em português, eu sugeriria que ele não fosse traduzido.
E dice che lui ama ed è appassionato anche di poesia e scrive poesie e poemi, li ha portati anche in dono a Giuseppe Gaetano, il suo libro, ed è una, la poesia che vi vuole leggere e che non sarà tradotta, è solamente, bisogna ascoltarla solo, è su di noi e la vita.
La poesia chiama-se Tudo, Todos e o Todo. Somos feitos de barro e de fogo, e por isso fomos feitos do desejo e do amor. Fomos feitos de terra e de água, e assim somos eternos como a vida e somos passageiros como a flor. Somos a luz, a sombra, o claro, a escuridão, a memória de Deus, a história e a poesia. Somos o espaço e o tempo, a casa e a janela, e a noite e o dia, e o sol e o céu e o chão. Somos o silêncio e o som da vida, o estudo, a lembrança e o esquecimento. Somos o medo e o abandono. Somos a espera e somos a esperança, pois não somos mais e nem menos do que o todo, e nem somos menos e nem mais que tudo. Somos o perene e o momento, a pedra e o vento, a energia e a paz, a vida criada e o Criador. Somos o mundo que sente e irmãos da vida. Somos a aventura de ser vida e sentimento. E assim, em cada ave que voa a nossa alma, e em cada ave que morre a nossa dor. Obrigado.
Obrigado. Obrigado.